Foi assessora do CDS no Parlamento Europeu durante os últimos anos, salta agora para a ribalta, sendo a número 3 da lista da Aliança Democrática e o primeiro nome indicado pelos centristas. Bem-vinda, Ana Miguel Pedro. Integrar uma lista encabeçada por Sebastião Bugalho não lhe levanta nenhum problema? É um bom cabeça de lista para este desafio?
Bom, o Sebastião foi a indicação do PSD e é uma pessoa com reconhecida inteligência e estou certa de que fará um bom papel como cabeça de lista AD e desempenhará um mandato com muito sucesso no Parlamento Europeu.
O facto de ser um candidato com pouca experiência política não lhe levanta reservas?
Não, é uma pessoa com reconhecida inteligência, com visibilidade e creio que isso também poderá ser critério.
A lista da AD não corre o risco de ser pouco mediática face a um PS que apresenta duas antigas ministras e um senador nos primeiros três lugares?
Bom, eu aceito a crítica, mas eu também creio que se existe a crítica de que não existem novas caras, também existe a crítica de que as novas caras não têm a visibilidade. Eu creio que a visibilidade não pode ser apenas critério.
Certo. Deixe-me perguntar-lhe, conhece algum pensamento de política europeia de Sebastião Bugalho?
Conheço o Sebastião, como muitos portugueses conhecem, como comentador. Não conheço particularmente uma posição sobre política europeia, mas isso não me causa qualquer desconforto.
Acha, portanto, que Sebastião vai alinhar, digamos, nas diretrizes da Aliança Democrática nesta questão?
Sim, estou certa que sim, que fará um bom papel como cabeça de lista e que desempenhará um bom mandato aqui no Parlamento Europeu.
A União Europeia enfrenta agora nos próximos 5 anos desafios particularmente relevantes, nomeadamente com o apoio à Ucrânia e a mudança que a entrada da Ucrânia Europeia pode ter para um país como Portugal. A entrada da Ucrânia na União Europeia será sempre positiva para Portugal ou pode aqui trazer alguns riscos?
Bom, nós defendemos um alargamento realista e consequente. Portanto, o momento político atual relativo a um futuro alargamento da União Europeia é muito emocional e existe também da guerra que está a devastar a Ucrânia. A decisão de querer incluir a Ucrânia na União Europeia tem que ser racional e tem que cumprir os pressupostos que foram válidos até aqui, os critérios que criaram. Isto é tão válido para a Ucrânia como para qualquer outro país candidato a integrar a União Europeia. Nós sempre entendemos que a natureza da União Europeia é, em primeiro lugar, geográfica, mas também de natureza cultural e política. E, portanto, a União Europeia deve ser uma união de Estados que partilhem valores comuns, como respeito pelas liberdades e garantias, pelo Estado de Direito, pelo sistema democrático e pela separação de poderes. O povo ucraniano todos os dias dá exemplos impressionantes na luta pela democracia e pela liberdade. E tem vivido uma guerra na Europa, no século XXI, que impõe lições, sendo a primeira a constatação de que o sistema é a condição, a defesa é a condição para a paz. Creio que o futuro alargamento da União Europeia deve ser pensado de forma realista e consequente.
De alguma forma, a entrada e a adesão da Ucrânia pode prejudicar a posição de Portugal no que toca aos fundos comunitários?
Não, não acredito que a entrada da União Europeia possa prejudicar Portugal na atribuição de fundos.
O apoio à Ucrânia pode, de alguma forma, sofrer um revés caso a correlação de forças mude no Parlamento Europeu?
Sim, essas próximas eleições de junho são umas eleições em que será debatida a opção entre a tolerância e o extremismo, entre a democracia e os totalitarismos. Espero que essa situação não se confirme, mas é obviamente uma eleição em que o tabuleiro poderá virar para os extremos, nomeadamente para a extrema-direita. Espero que não se concretize.
Nuno Melo referiu que uma das áreas em que mais tem dedicado atenção é também o combate à corrupção. Nos corredores europeus, a corrupção é vista como um problema em Portugal?
Sim, o Nuno Melo, uma das áreas em que deixou a marca de trabalho, um trabalho de qualidade, foi exatamente os temas da corrupção, que é uma das áreas que eu quererei acompanhar durante o meu mandato. será uma das áreas prioritárias. Realmente, a corrupção, a primeira lei anticorrupção que estávamos a trabalhar para combater esse enorme problema na União Europeia, que exige esforço de todos os países para punir o abuso de poder e enriquecimento ilícito. Obviamente que a corrupção também em Portugal existe como um problema nos corredores do Parlamento Europeu, porque a corrupção mina a confiança na sociedade e o funcionamento do Estado de Direito. Apesar da justiça ser normalmente uma competência nacional, Bruxelas pode legislar quando se trata de crimes reconhecidos pela União Europeia, como é o caso da corrupção. E nisso continuaremos a trabalhar.
Portugal tem ainda que fazer algum esforço legislativo para se aproximar daquilo que são os países que melhor combatem a corrupção no espaço europeu, ou a nível de leis, Portugal até está bem servido, precisa é de uma atuação diferente?
Eu creio que o esforço deve ser feito, sim, e também no seguimento da diretiva que estamos a trabalhar, a diretiva da corrupção, que procura prevenir a corrupção e fomentar também uma cultura de integridade, harmonizar as regras dos diferentes Estados-membros no referente a esta criminalidade, e Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer.
A lei do lobby, como ela é aplicada no Parlamento Europeu, é uma boa forma para Portugal?
Creio que sim, creio que poderá ser um modelo para Portugal.
Ainda na questão da justiça, que é um dossiê que tem acompanhado também e está ligada com a questão do combate à corrupção, de que forma é que, ou o que é que Portugal pode beneficiar da Europa para tentar melhorar o sistema judicial cá dentro, que é apontado como tendo vários problemas?
Olha, uma das áreas em que nós trabalhamos muito foi na cooperação em matéria penal. Na luta contra o terrorismo foi uma área que trabalhamos muito nos últimos anos no Parlamento Europeu e nós defendemos uma partilha eficaz de informações das autoridades policiais e judiciais como crucial para combater o crime organizado. Por exemplo, uma profundamente áreas como a digitalização da justiça. Uma vez que mais de metade das investigações criminais atualmente incluem o pedido de acesso a provas eletrónicas. Neste âmbito, posso, por exemplo, referir a conclusão das negociações para a criação de uma ordem de produção no respeito a provas eletrónicas, no qual estivemos envolvidos nos últimos anos. Defendemos também que não existe dado de segurança, que o espaço da União Europeia deve estar aberto a todas as formas de cooperação. E, neste sentido, Portugal tem vindo a assumir e a trabalhar com o Parlamento Europeu nestes temas, e serão temas que queremos continuar a seguir.
No caso da execução de fundos europeus, como é que aprecia o trabalho que Portugal tem feito?
Creio que é um trabalho que Portugal tem ainda muito tem ainda que batalhar bastante para cumprir as taxas de execução dos fundos. E estou certa de que com este governo esse panorama poderá alterar-se.
O facto de quatro ministros, incluindo Nuno Melo, terem sido eurodeputados, pode ajudar o governo a acelerar esta execução?
Sem dúvida, são ministros que têm um conhecimento do panorama europeu e que certamente serão mais valiosos para o funcionamento e execução destes fundos.
O caso de, por exemplo, de José Manuel Fernandes, que está neste momento com a pasta da agricultura, o trabalho que fez no Parlamento Europeu, nomeadamente o conhecimento que tem da reforma da PAC, é importante neste momento?
É muito importante, sim, sem dúvida. São eurodeputados com grande hábito no Parlamento Europeu, um profundo conhecimento das matérias europeias e que beneficiarão todas as áreas nas quais estivemos envolvidos.
Voltando a olhar aqui para os cenários eleitorais, a sondagem mais recente coloca o PS mais de 6 pontos à frente da AD nestas europeias. O governo já estragou o estado de graça de que podiam beneficiar nestas eleições, ou acredita que as sondagens ainda são muito prematuras?
Não, creio que as sondagens são ainda muito prematuras. Infelizmente, o Parlamento Europeu ainda é uma realidade longínqua para muitas pessoas. E nós o que queremos é inverter a abstenção nas eleições europeias, que nas últimas eleições ficaram em cerca de 70%. Mas existe uma percepção de um déficit democrático nas instituições da União, em que as decisões são tomadas ao nível europeu, então podem parecer muito diferentes das vidas cotidianas dos cidadãos. E a data também das eleições não é extraordinária para quem espera uma grande adesão às urnas. E por isso também aqui o apelo ao voto antecipado e à mobilidade no dia das eleições.
Habitualmente o eleitorado aproveita este ato eleitoral, as eleições europeias, para um cartão amarelo ao governo que está em funções. Mesmo com um governo em funções há tão pouco tempo, teme que isso possa acontecer?
Não creio. Honestamente, não creio que isso possa acontecer. O governo tem ainda um tempo de funções muito curto e não creio que estas eleições possam refletir qualquer eficácia governativa em tão pouco tempo.
No contexto europeu, o Chega e a Iniciativa Liberal ainda não têm eurodeputados. Temo que a AD possa ser a principal prejudicada com a entrada destes dois partidos?
Olha, o que eu lhe posso dizer é que eu tenho a profunda convicção de que a AD será a força vencedora das próximas eleições do dia 9 de junho. E essa é a nossa única convicção.
Ursula von der Leyen está a ser investigada por causa da compra de vacinas da Covid-19. Ainda assim, é a melhor presidente para a Comissão Europeia?
Nós consideramos que a Ursula von der Leyen deu já a prova de um ótimo mandato e continuará a ser uma excelente presidente da Comissão Europeia.
Caso as questões judiciais com António Costa fiquem resolvidas até à definição dos altos cargos europeus, gostaria de ver o ex-primeiro-ministro como presidente do Conselho Europeu, mesmo sendo de outra família política?
Olha, isso é uma questão que discutiremos depois das eleições europeias, mas creio que como portuguesa ficaria contente de ver um português à frente do Conselho Europeu, mas não é tema para discussão antes das eleições europeias.
Ana Miguel Pedro, muito obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós neste direto ao assunto. É a candidata indicada pelo CDS na lista da Aliança Democrática, as listas que foram aprovadas ontem à noite pelos Conselhos Nacionais dos dois partidos. No caso da lista da AD, será encabeçada por Sebastião Bugalho.